UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 3 horas e 40 minutos, um pouquinho atrasado, mas é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, geralmente quando o tema HIV/AIDS aparece na mídia, o tom é sempre de alerta. Aumento no número de casos entre jovens, relatos sobre os chamados comportamentos de risco, o não uso da camisinha nas relações sexuais, jovens que perderam medo de contrair o vírus, dentre outras abordagens recorrentes sobre o tema. Na maioria das vezes, a cobertura midiática coloca como responsável pelos novos contágios somente a conduta irresponsável dos jovens que se arriscam não usando camisinha. Mas será que o problema se resume a isso? Há uma conduta individual, uma rebeldia juvenil ou um desejo de viver perigosamente? Para falar mais sobre o tema HIV/AIDS na mídia, eu converso agora com o Matheus Salvino. Ele é publicitário, estudante de jornalismo e também ativista LGBT e HIV/AIDS. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa.
Muito obrigado.
Matheus, quando o assunto é AIDS, a palavra de ordem é use camisinha. Por que, que a gente precisa virar o disco?
Olha, a gente precisa virar o disco primeiro, acima de tudo, porque não funciona. Né? A gente vê aí nas campanhas de carnaval, por exemplo, a ano, isso vem sendo repetido. Mas a gente vê que os nossos indicadores aqui no Brasil, ao contrário dos indicadores mundiais, eles têm subido. Ou seja, o índice de novas infecções, ele é realmente alarmante, né? E mais do que isso, o uso do preservativo, ele não é a única política pública de Estado, né? A gente não pode falar só do uso do preservativo. A gente tem que falar de política pública. Porque quando a gente fala de camisinha, a gente fala especialmente de proteger as pessoas que ainda não são soropositivas, né? Mas a gente não trata como prioridade a vida e o corpo da pessoa soropositiva.
E quais seriam as medidas mais eficientes, outras medidas em relação a políticas públicas no assunto DST e AIDS que hoje estão sendo negligenciadas?
A primeira parte, acima de tudo, penso que é falar sobre sexo. A gente ainda tem muita dificuldade em falar sobre sexo, e daí a gente entra nas redes sociais e tudo mais, vê aquela quantidade de memes e acha que a gente está dominando o assunto, né? Mas, em contrapartida, por exemplo, educação sexual, a gente não tem nas escolas, né? E paralelo a isso, e ainda pior, a gente ainda tem uma pauta conservadora que tenta tirar outras disciplinas que poderiam contribuir para a discussão, né? E ainda contribuem pouco. Estava conversando com umas amigas minhas há pouco tempo, e elas, com relação a uma outra pauta, assim, e elas estavam falando da dificuldade que os pais delas tiveram de falar sobre sexo com elas, né? E isso não é uma responsabilidade só da família, né? Se você tem um problema de saúde pública, isso se torna um problema de Estado. Se torna um índice que o Estado tem que dar conta disso, né?
Seria uma questão de educação também, assim, né? Da escola?
Não, com certeza. É uma questão da sociedade civil organizada também. Ela precisa receber incentivo, né? A militância HIV/AIDS, ela não pode ser resumida a congressos, né? Ela não pode ser resumida a debates. Essa militância, ela tem que chegar nas periferias, ela tem que chegar nas pessoas que estão lá oprimidas e estão distantes, né, da sociedade. Porque se você pegar o último boletim epidemiológico de HIV e AIDS do Ministério da Saúde, você vai ver que tem, assim, notórios recortes de renda, de classe, de raça, nos índices de nova infecção e de pessoas já infectadas, né? Então, a gente não pode separar o discurso HIV/AIDS do discurso política pública para a juventude e no discurso miséria e pobreza, por exemplo. São coisas que andam muito relacionadas, né? HIV/AIDS para uma pessoa de determinada classe social é completamente diferente de HIV/AIDS para uma pessoa de outra classe social.
E quando a mídia trata esses assuntos, é possível perceber que essas coberturas são ineficientes porque insistem nesse discurso do use camisinha que a gente estava falando. Uhum. Como que você vê esse jornalismo e como que a mídia poderia contribuir para ampliar essa discussão, né?
Pois então, a primeira coisa que eu considero assim, a mais irresponsável é que se a gente fizer o exercício de pegar aí dos grandes veículos, né, as matérias relacionadas que saíram no dia 1º de dezembro do ano passado, que é o Dia Mundial, né, de Combate ao HIV/AIDS, uhum. A palavra mais recorrente é a palavra medo. E isso é muito assustador. Se a gente pensar que o medo ele é até tática de guerra, né? O medo já foi usado como tortura, inclusive. E o medo é o que impede as pessoas de se testarem. Se a gente chegar numa roda de amigos e perguntar quem já se testou, né, para o HIV/AIDS, muito provavelmente ninguém ou quase ninguém se testou. Assim. Hoje no Brasil são 112 mil pessoas que têm o HIV e não sabem quem tem o HIV. Eles mesmos não sabem que têm. O tratamento do HIV, ele é assim, o que faz um indivíduo, ele reduz o risco do indivíduo infectar novas pessoas, reduz a quase zero mesmo, né?
Uhum.
Então, é só a camisinha? Não, a gente tem que falar de tratamento. A gente tem que falar de tratamento para as pessoas que já têm o HIV. A gente tem que falar de políticas públicas para pessoas que já têm o HIV, né? Porque quem contamina, né, quem tem muito mais chance de contaminar, é quem tem o vírus e não sabe que tem.
Uhum. Seria interessante, por exemplo, uma campanha de que as pessoas fizessem teste, uma conscientização maior para assim, meio que descubra se você tem algo assim?
Não, com certeza. E muito para além disso, a gente tem que eliminar muito esse receio, esse medo que a gente tem em torno da questão, né? A gente vai pegar lá as manchetes, a gente fala, os jovens perderam o medo do HIV. E daí a gente vê no corpo do texto algum especialista, alguém dizendo assim, ah, porque na década de 80, na década de 90, a gente viu o rosto do Cazuza agonizando e tudo mais, e hoje a gente não vê isso mais. Então, assim, eu acho ótimo que hoje a gente não veja isso mais. Né? Eu não sei você, mas eu acho uhum. muito bom que a gente não veja isso mais. E não é o medo que trata. O medo, na verdade, ele impede a pessoa de se testar, né? Uhum. E faz com que a doença dela evolua e tenha novas infecções e tudo mais. O que a gente tem que fazer é tirar o medo do dicionário quando a gente está falando sobre HIV e AIDS. E a mídia ela tem que dar um jeito de falar, de tratar disso. A gente tem, assim, dezenas de outras formas de falar. Dificilmente a gente fala da relação entre miséria, pobreza, dependência química e HIV e AIDS. Né? A gente dificilmente relaciona raça e HIV e AIDS. A gente dificilmente fala de PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição, que ela já está chegando aqui no Brasil e já tem estudos acontecendo. Em outros países já está bem mais adiantado. A gente tem que falar mais sobre isso. Né?
Uhum.
A gente tem que excluir o medo.
Certo. Agora são 3 horas e 49 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui pela UFMG Educativa e eu estou conversando com o Matheus Salvino, publicitário, estudante de jornalismo e ativista LGBT e HIV/AIDS. A gente está falando sobre a cobertura midiática e como a mídia trata o tema HIV/AIDS. Matheus, parece também que ainda continua uma lógica de arrumar grupos, entre aspas, culpados pela circulação do vírus da AIDS. No fim dos anos 80 e 90, falava-se grupo de risco, relacionava-se a AIDS com a homossexualidade. Hoje já se entende que não faz muito sentido em pensar em grupos de risco, mas ainda tem essa história do comportamento de risco e coloca ali os jovens como responsáveis. Como isso está errado? Como é que é a forma de tratar isso?
Ó, funciona assim. Quem está predisposto a contrair HIV? Pessoas que transam. Ponto. Essa é a lógica, né? Então, para eliminar o moralismo, a gente tem que começar assim. Jovens são pessoas transam, logo jovens transam. e daí a gente continua a conversar. Depois disso, a ideia de grupo de riscos, ela é bem problemática mesmo, assim. Mas também é muito problemático a gente, a gente fazer uma desassociação completa entre homossexualidade masculina, especialmente, e o contágio de HIV. Né? Porque existem estatísticas aí, inclusive no último boletim do Ministério da Saúde, que diz, né, que homens homossexuais estão, de fato, mais propensos. O problema é quando a gente coloca um estigma em cima disso, né? Porque a gente já está falando de um grupo oprimido. E por uma série de outras questões, é um grupo historicamente oprimido, né? E daí, quando a gente relaciona essas coisas e joga isso de maneira pejorativa, isso acontece muito na mídia, inclusive. Às vezes, o jornalista, sem perceber, ele tem a mania de fazer isso, né? E no fim das contas, assim, se a gente dizer, não só com o grupo dos homossexuais, por exemplo, se a gente pegar o grupo das juventudes, né, que são muito diversas, se a gente dizer que os jovens perderam o medo da camisinha e que a camisinha é a solução, e a gente já está dizendo isso há tanto tempo, isso não tem feito os jovens usarem preservativo, né? Então a gente tem que tentar outras alternativas aí, partindo do princípio que tem chance de contrair HIV, quem transa, quem faz sexo, quem tem vida sexual ativa, né? Então, todas essas pessoas devem se testar. E a testagem, ela deve ser uma rotina. Eu vi uma campanha muito interessante uma vez, de uns alunos da PUC Minas, de publicidade, que eles fizeram uma campanha com uma mulher casada que tinha contraído o vírus do marido. Né? Inclusive, o histórico de infecção entre homens e mulheres, ele é muito diverso, muito diferente. E o conceito da campanha era: confiança não imuniza. Né? Nós não estamos imunes ao HIV.
Matheus, justamente pensando aí nas campanhas, você como publicitário, como que vê essas campanhas que os governos em geral, né, em vários níveis, fazem, principalmente época de carnaval agora, para combater e tentar talvez conscientizar aí sobre a AIDS. Tem essas campanhas, elas são claras, elas são confusas, ou elas de repente não vão pelo lado certo? Como é que deveria ser?
Tá, eu honestamente acho terrível, assim, especialmente pela sazonalidade. Elas acontecem em um período, né, e depois dificilmente você vê acontecendo. Nos últimos anos, até no dia 1º de dezembro, né, que é um dia muito simbólico de luta contra o HIV, a gente tem visto muito pouco, especialmente na publicidade, né, as instâncias institucionais têm feito muito poucos anúncios e tal. O que tem que acontecer, assim, ao menos no âmbito da comunicação, né, é tirar a sazonalidade disso. Porque o HIV, ele não é sazonal. As pessoas contraem HIV durante todo o ano. E quem convive com HIV, convive com HIV durante todo o ano. E tirar também, assim, um pouco, o protagonismo do uso do preservativo. O preservativo é extremamente importante, né, nas nossas relações. Ele, de fato, protege, ele, de fato, previne. Mas a gente tem que dar atenção à vida da pessoa soropositiva. Porque, como eu disse antes, a principal ferramenta para eliminar as novas infecções é o tratamento eficaz da pessoa já soropositiva. Então, a gente tem que falar mais dela, a gente tem que se preocupar mais com ela. Qual é a dificuldade, né, dessas pessoas? Existem muitas pessoas, inclusive dentro das juventudes, que abandonam o tratamento. E a gente quase não fala disso. Por que essa pessoa abandona o tratamento? Né? Então, assim, o Estado, as instâncias institucionais, nós, enquanto sociedade, a publicidade, a comunicação no geral, ela tem que dar conta disso, de perceber que o HIV e a AIDS, eles são um complexo, né, de fatores, que envolve raça, gênero, classe social, dependência química, e especialmente a vida da pessoa soropositiva.
Matheus, muito obrigado pela conversa aqui na UFMG Educativa, pela entrevista, valeu. Uma boa tarde.
Boa tarde para você.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com o Matheus Salvino, ele é publicitário, estudante de jornalismo e também ativista LGBT e HIV/AIDS. A gente falou sobre o tema HIV/AIDS na mídia e sobre como precisamos aprofundar aí o debate e sair desse use camisinha. Para acompanhar as produções aí do Matheus Salvino sobre o tema, é só acessar o perfil dele na plataforma Medium, medium.com/@teusalvino, teu com T-H-E-U, medium.com/@teusalvino.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.